Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast Frota e Companhia. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos apresentar o 8º programa da série Transporte Rodoviário na Luta contra o Coronavírus. Ao meu lado está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que fala agora com todos vocês.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes do podcast Frota e Companhia. Estamos de volta com mais um programa que mostra como os operadores de carga e passageiros vêm enfrentando esse momento atual, marcado pelo combate à pandemia do coronavírus.
Para tanto, caros ouvintes, a cada semana estamos trazendo um novo entrevistado para falar do impacto dessa pandemia nas várias especialidades do transporte. Hoje vamos tratar do transporte de produtos químicos. E para isso trouxemos um profundo conhecedor do assunto e também um líder setorial bastante conhecido de todos.
Nosso entrevistado é o presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, ABTLP, o empresário José Maria Gomes. Seja bem-vindo, presidente, e obrigada por aceitar nosso convite para participar desse podcast de Frota e Companhia. Seus cumprimentos aos nossos ouvintes, por favor.
Boa tarde, Zé Augusto, boa tarde, Solange, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para mais uma, digamos assim, por mais uma empreitada no sentido de enfrentarmos aí toda essa dificuldade que o setor está passando no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Fico à disposição de vocês e espero ter, digamos assim, informações relevantes para os seus ouvintes.
Bom, obrigado, Gomes, obrigado, presidente, por aceitar esse nosso convite para participar desse podcast. Para começar esse primeiro bloco do programa, vamos fazer um pequeno balanço do setor. Eu gostaria que você comentasse qual está sendo o impacto dessa pandemia do coronavírus, especificamente no transporte rodoviário de produtos químicos.
O impacto, ele, na verdade, teve dois momentos. Nós tivemos o primeiro momento, que pegou os combustíveis com muita força, ou seja, teve uma queda muito abrupta nas duas primeiras semanas, que chegou, uma redução de 70% na movimentação. Depois foi retomando. Os produtos químicos, eles na verdade estão desacelerando, ou seja, tiveram no início uma atividade normal. Por quê? Porque você tem muitos insumos, que são insumos que estão atrelados a produtos que estão, sendo usados no combate do coronavírus, como produtos de higiene e limpeza, produtos de higiene domiciliar, e esses produtos, até insumos para o acerto desses produtos, na verdade, tiveram no início uma demanda maior. Por quê? Porque havia necessidade de se formar estoque pulmão para, evidentemente, conseguir atender durante todo o tempo que essa epidemia vai ter seu pico aí, vai ter a sua aceleração na contaminação da população.
Ok.
Presidente, na sua opinião, o que diferencia essa crise das demais que o setor e o país já enfrentaram no passado?
Bom, eu posso dizer de duas crises recentes, né? Na verdade, nós tivemos a crise aí que foi o final do governo Dilma, que foi uma crise que, na verdade, foi uma crise que permitiu às empresas fazerem um certo planejamento e tomar ações preventivas antes de chegarem nela. Porque naquela crise, evidentemente, todo mundo que supria a cadeia industrial, como produto químico, inclusive, ele, na verdade, caiu muito rapidamente e manteve, um fluxo bastante baixo durante toda a crise. E o consumo, evidentemente, demorou. O consumo foi desacelerando, e você, na verdade, acabou o consumo sendo impactado em 2016 que foi, digamos assim, a época que teve mais queda. Então, a diferença é que uma crise, que foi a crise de 2014 até 2016, 2017, permitiu os empresários tomarem ações preventivas com o mínimo de planejamento. E a crise do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, ou seja, ela, na verdade, teve uma ruptura, e nessa ruptura ninguém pôde se planejar. Né? Então, está todo mundo tendo que se planificar os seus efeitos durante a pandemia. A diferença de uma para outra é que uma permitiu um pequeno planejamento e a outra não permitiu nenhum planejamento.
Tá. Além de tudo, tem um aspecto que essa crise é uma crise mundial, né? Que não afeta apenas o Brasil e afetou todos os setores da economia, o que é pior de tudo, né?
Essa crise pegou o setor de uma maneira geral em cheio. Por quê? Porque, na verdade, pegou todos os ramos da economia. É claro que você pega o pessoal do consumo, esse pessoal do consumo, que é a última ponta aí digamos assim, você leva o produto para o consumidor, para o comércio, esse pessoal, então, foi está sendo uma dificuldade enorme, tá? Estão enfrentando o problema de toda a ordem, porque isso tem muito mais restrições do que alguns outros segmentos do transporte, no caso da lotação.
Agora, é curioso que a gente sabe que o transporte é multifacetado, na verdade, ele tem várias especialidades, né? E o transporte de produtos perigosos é apenas um dos aspectos desse conjunto todo. E, curiosamente, o setor que você representa, até que ele não teve uma queda tão acentuada, como você mesmo comentou, e segundo uma própria pesquisa da NTC, o setor acusou no último levantamento que fizeram uma queda de 14% só, né? Que é até um excelente resultado, considerando outros setores que tiveram quedas muito mais acentuadas. O que explica essa boa performance, Gomes, na prática?
Olha, isso remete no início das primeiras perguntas. Isso por quê? Porque são produtos essenciais para tanto na higiene domiciliar como na higiene pessoal. Isso, evidentemente, esse é um ramo, né? Isso é um ramo que tem que estar ativo, mas está desacelerando, porque é claro que na medida em que foi resolvendo o problema do consumo, da reposição de estoque, isso começa agora, a gente já começa a sentir uma desaceleração. Agora, como é multifacetado também, você tem setores que estão no agronegócio. Então, tem alguns que têm produtos aplicados à colheita, por exemplo, da cana. Então, você tem setores que estão suprindo, a colheita não pode esperar. Tem outros que estão suprindo, evidentemente, o outro ramo do agronegócio, que são o plantio, porque já começa a fazer o estoque para a colheita estar saindo, já vem o novo plantio. Então, e teve também algumas coincidências. Você teve também o gás de cozinha. O gás de cozinha teve um problema de desabastecimento, e aí você, na verdade, teve uma importação, um volume de importação, teve um pico de demanda de transporte. Então, tudo isso forma, no conjunto do produto perigoso, uma queda menor na demanda. Mas, agora parece que nós já estamos começando a entrar num declínio, é claro que não acentuado, mas está, e não sabemos, evidentemente, porque se a indústria não retomar, daqui a pouco também a gente começa a parar, né? Porque a indústria não produz, nós não vamos ter como supri-la.
Nessa linha, presidente, na sua opinião, quais são os principais entraves à atividade nos dias atuais?
Olha, os principais entraves, na minha visão, são vários, mas eu vou citar alguns. Nós temos, evidentemente, sempre o problema de que cuidar fortemente do seu contingente de funcionários e de colaboradores para que você não perca força de trabalho. Então, assim, você tem que fortemente estar cuidando disso. E você tem, mesmo assim, você tem, evidentemente, fatores que você não controla e que não percebe. Então, se um familiar adoece, você tem que afastar o funcionário porque ele pode estar, evidentemente, no grupo de risco ou pode estar já contaminado. Então, com isso, você tem perdido força de trabalho, não é muito, mas nós tomamos várias providências para não perder, mas o setor tem perdido alguma coisa. Além disso, você tem, evidentemente, todo o grupo de risco que você hoje já tem esse pessoal fora do dia a dia, parte dele, né? Não é todo, mas parte deles fora do dia a dia, principalmente motorista. Nós temos hoje um contingente de motorista com idades acima de 60 anos bastante razoável.
Sim. Ou seja,
tem empresas que chegam a representar 15% do quadro de motorista. Então, isso é um entrave. Um outro, que eu acho, né, o outro já é econômico. O outro é que, na verdade, se nós não retomarmos a atividade econômica, isso vai ser, evidentemente, o que vai ser o impacto.
Tá bom, ok, presidente, ok, Gomes e caros ouvintes. Vamos dar um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse podcast especial, tratando do impacto do coronavírus no transporte de produtos perigosos.
Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, a BTLP, senhor José Maria Gomes.
Bem, presidente, nesse segundo bloco do nosso podcast, eu gostaria de falar um pouco sobre a entidade em que você preside. Quantas empresas, primeiro, compõem a BTLP e como tem sido a atuação da entidade junto aos associados desde o início da quarentena?
Nossa entidade é uma entidade de nicho. Então, nós, na verdade, não somos uma entidade que tem muito forte. Nós temos hoje 80 sócios no quadro, no qual esses 80 sócios estão aí mais ou menos representando um número de em torno de 25 mil equipamentos. Agora, o que nós, na verdade, tomamos de ações? Primeiro, nós, a entidade foi... Como nós carregamos em lugares de muita concentração de diversas empresas e profissionais, então a gente fez uma pesquisa para ver quais foram as ações que cada embarcador tomou para proteger os nossos colaboradores, principalmente ou seja, os motoristas que vão nos pontos de carga e descarga. Segundo, nós, na verdade, todas as empresas, nós tomamos o cuidado de, digamos assim, dar aos motoristas os kits básicos para eles, na verdade, se protegerem com relação à sua higiene, ou seja, álcool gel, máscara, luvas. Estamos fazendo isso até agora de forma a manutenção, para eles terem sempre um equipamento não saturado para ser utilizado. E como outras questões que nós, na verdade, tomamos aí, nós alinhamos com todo o setor representativo, porque hoje nós também somos membros da Confederação Nacional, né? E nós alinhamos com todas as ações do setor, de uma maneira geral, porque obviamente que nós temos alguns problemas que são comuns, né? Então, aí nós começamos, evidentemente, a participar de todos os fóruns e até da sessão, o principal fórum que nós temos é o fórum da sessão 2 da CNT, que é a sessão de carga, e lá nós, evidentemente, temos levado todas as reivindicações dos nossos associados. E aí nós temos problema de ordem, né, trabalhista sendo discutido lá, tem um problema do assunto do capital de giro, tem um problema da suspensão dos tributos, que nós estamos tratando também, e obviamente que nós estamos cuidando da parte dos financiamentos, procurando evidentemente fazer, principalmente os financeiros, fazer que os financeiros, na verdade, sejam suspensos e essas parcelas sejam jogadas para o final do contrato. Então tudo isso está sendo hoje canalizado através da Confederação Nacional e sendo tratado pelo presidente da Confederação Nacional junto ao ministro da Fazenda. Inclusive teve uma reunião com o presidente da República para levar os pleitos que nós, evidentemente, compilamos e colocamos. Por quê? Porque nós, na verdade, estamos pleiteando, né, que nós tenhamos um olhar para a atividade essencial. Porque Sim. se a gente entra no genérico, nós, na verdade, não ou seja, não temos o benefício, porque temos uma série de dificuldades para que, por exemplo, o governo, nesse momento, disponibilizou linha de crédito para empresas que faturam até 10 milhões. Isso para o setor é pouco, porque nós estamos buscando para empresas que faturam até 300 milhões.
Claro.
E além disso, o dinheiro das empresas que faturam até 10 milhões também não chega, porque o banco, na verdade, não quer tomar o risco.
Claro.
E aí, obviamente, agora parece que o governo vai responder por 75% do risco. Então vamos ver se a partir de agora esse dinheiro começa a chegar na ponta, que até agora não chegou ainda.
Bom, Gomes, para fecharmos o segundo bloco desse programa, eu pergunto ao senhor. Você já citou algumas medidas anunciadas pelo governo e diferentes esferas e mais algumas. Essas medidas, você concorda que realmente possa ajudar as empresas e trabalhadores no enfrentamento da crise?
Olha, que eficácia, eu acho só a medida provisória, 936, que as empresas vão efetivamente poder implementar. Com relação às medidas de tributos, financiamentos, eu acho que as empresas vão ter muita dificuldade. Por quê? Porque tributos, eles não estão fazendo suspensão, estão fazendo somente uma postergação.
Exato.
Então, postergação vai chegar no momento que você tem que pagar dois tributos. Bom, se a economia não tracionar, não retomar com força, que não vai acontecer, porque, obviamente, o resquício que essa pandemia vai deixar não vai ser pequeno, então,
uhum,
obviamente, nós vamos ter uma economia retomando num processo mais lento. Então, significa que as empresas vão ter também muitos problemas pós-pandemia se o equacionamento que nós estamos buscando com relação a tributo, financiamento, capital de giro, não for coisa que nós tenhamos pelo menos carência e que seja, sei lá, de 12 meses e que nós tenhamos depois um parcelamento que seja um parcelamento possível de ser, evidentemente, pago, né?
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.
Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse podcast de Frota e Companhia, que integra a campanha O Transporte Rodoviário na Luta contra o Coronavírus.
Hoje estamos conversando com o empresário José Maria Gomes, que também preside a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos.
Bem, Gomes, vamos falar agora sobre as perspectivas para o setor. Ao seu ver, o que deve mudar na rotina das empresas de transporte de produtos perigosos depois da quarentena?
Olha, eu entendo que a mudança, ela pode ter vários viés. Eu acho que vai haver uma digitalização maior. Eu acho que isso vai mudar na rotina das empresas.
Uhum.
Isso hoje já está, digamos assim, sendo muito percebido. E, obviamente, reuniões de entidade, inclusive, hoje estão sendo muito mais realizadas de forma digital e estão tendo muita eficácia. Então, ou seja, todas essas ferramentas contribuirão também, né? Já que, na verdade, nós somos um elo da cadeia logística, eu acho que essa digitalização deverá acelerar.
Uhum.
Então, eu entendo que vai ser acelerado. Com relação à higiene, com relação à saúde, eu vejo que nós ainda vamos continuar tendo que tomar todos os cuidados que nós estamos tomando hoje, porque enquanto não houver uma vacina, nós vamos estar sempre expostos ao vírus. Então, nós vamos ter que continuar tendo os mesmos cuidados,
uhum,
a mesma, digamos assim, a mesma rotina de conscientização que todas as empresas praticamente estão adotando semanalmente, uma rotina de reciclagem com o seu corpo de colaboradores, né? E isso eu acho que é uma tendência. Com relação ao mercado, aí é uma incógnita, porque, na verdade, a gente não sabe como as coisas vão vir depois que a pandemia terminar. Mas eu vejo o seguinte, né? Tem uma expectativa que eu tenho, né? Hoje nós temos um problema que todo mundo também está se deparando com a realidade, que é concentrar a produção num único país. Né?
Sim,
então,
sim.
Eu vejo que nós teremos aí depois uma nova tem uma nova realidade, e essa nova realidade vai demandar movimentação de carga, e espero que isso realmente aconteça, que isso vai ser bom para o nosso setor.
Gomes, como líder de uma entidade de classe, que lições os empresários de transporte poderão tirar do momento atual?
Eu entendo que as lições que os empresários de transporte vão poder tirar, né, principalmente dos produtos perigosos dessa crise, eu diria ainda que a maioria deles não sabe direito. A maioria deles ainda estão correndo atrás de como mitigar o impacto da crise.
Uhum.
Né? Nos seus negócios, né? Porque, veja, o produto perigoso pode não ter perdido muito volume, mas não quer dizer que ele não vai perder rentabilidade, porque os clientes já estão correndo atrás para poder reduzir seus preços. Já estão correndo atrás para aumentar os seus prazos de pagamento. Então, veja, ainda nós estamos, sobre o impacto e os seus efeitos com relação a essa crise mais aguda da pandemia. Então, portanto, eu acho ainda que os empresários ainda não têm muito claro uma reflexão de lições que eles estão tirando. Agora, com certeza, vai vir várias lições.
Bem, amigos, vamos chegando ao final dessa nossa conversa muito agradável com o nosso convidado, o presidente da BTLP, o empresário José Maria Gomes. Queria dizer que também estamos torcendo para que o setor que você representa possa superar e sair ainda mais fortalecido dessa crise, né? E continue prestando esse serviço fundamental que é o transporte de produtos perigosos. Queria que você fizesse suas considerações finais, por favor, Gomes.
Eu quero dizer, em nome dos meus associados, né, porque o setor é muito maior que meus associados. Em nome dos meus associados, que a gente tem tido reuniões frequentes, e eles estão preocupados, mas estão esperançosos. Então, todos eles acham que nós vamos sair e vamos, evidentemente, sair mais forte da crise. Com certeza essa é a expectativa que o setor tem. Então nós acreditamos, estamos trabalhando, né, para que o mais rapidamente a gente supere esse momento difícil, que as coisas comecem a se restabelecer e temos confiança no futuro. Eu acho que o Brasil, quando a gente na verdade olha o Brasil tem muito potencial, e nós evidentemente precisamos trabalhar para realizar esse potencial. Isso é, a crença dos nossos associados. Os nossos associados têm certeza que nós vamos superar a crise e vamos sair forte dessa crise.
Ok. Obrigada, senhor José Maria Gomes. Obrigado, ouvintes do podcast Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, amigos, obrigado por sua companhia e também por sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação, ou então nos acompanhe através dos nossos podcasts ou os nossos canais de vídeo, além das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.